bem-vindos ao Palavras, Pixels e Pataquadas. Eu sou o Tassiano, o host desse podcast aqui do site tlhmultimedia.com. Me segue lá nas redes sociais também, no Instagram, arroba tlhmultimedia, no Twitter, arroba tlholanda, e no Facebook, para ver algumas das gravações do podcast que são feitas em lives, facebook.com/tlhmultimedia. E esse podcast especificamente não está sendo feito em live, porque hoje eu recebo uma convidada. Então vamos lá para as apresentações e para o tema de hoje. Então é isso, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a nossa psicologia nesse período de isolamento. E eu estou aqui com a pessoa que é profissional da área, vai ser muito mais responsável do que eu para falar uma série de coisas aqui. E eu fico muito feliz dela ter aceitado o convite. É a Nathane Tuani Vieira. Ela é psicóloga, ela é recém-formada na Universidade de Mogi das Cruzes, aqui em nossa cidade vizinha. Ela é atriz do Teatro da Neura desde 2004. E ela estuda os impactos dos incidentes sociais e catástrofes na saúde mental dos indivíduos. Nada mais condizente com o momento, né, Tuani?
Sim, eu tenho aí uma... Primeiramente, né, falar oi pro pessoal aí, né? Oi, gente. Obrigada, Tassi, por ter me convidado. Fico muito feliz. Principalmente para falar de uma coisa que é tão importante, está tão em voga, né, hoje em dia, a gente pensar. Eu acho que nunca esteve tão em evidência essa condição, essa multidimensão, né, do bem-estar físico e do bem-estar mental, né? Como a gente precisa estar bem em todos os âmbitos, principalmente neste momento, né? E tem faltado, né? Alguma coisa está desequilibrada aí nesse meio de campo, né? Então a gente vai falar um pouquinho. Mas só para falar sobre esse meu estudo, o meu trabalho de conclusão na faculdade ano passado foi sobre intervenções psicológicas com vítimas da Boate Kiss. Então, e a gente tem que estudar, né, teve que estudar um pouco sobre o impacto desses incidentes, não só ali em quem foi diretamente afetado, mas em toda uma cidade, no caso Santa Maria, toda uma cidade que foi impactada por um acontecimento, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje em escala global, né?
É interessante pensar que eu acho que o nosso período de mundo, né, de existência aqui, a gente ainda não tinha vivido algo com um impacto tão grande, né? A gente, principalmente a gente que é mais ou menos a mesma geração, a gente não viu algo em escala global acontecer, né? É a primeira vez, eu acho. Eu até tentei fazer esse levantamento durante o dia para pôr na pauta, mas acabei não tendo nada conclusivo, porque divergem opiniões, mas não teve nada, acho que a gente pode dizer que chocou o mundo tanto e gerou repercussões mundiais tanto quanto uma pandemia que está forçando, e esse é o termo, né, quer as pessoas acreditem ou não, ela força a gente a ter que se afastar uns dos outros por esse período, né, que já flutuou bastante, né, falou-se em 30, em 40 dias... Agora, um estudo mais recente diz que o total, né, o zero, só pode só chegar em 2022, né? O zero de contágio pode chegar só em 2022, o que não significa que a quarentena vá durar 2 anos, mas que significa que o vírus vai continuar causando impacto por 2 anos, mas que a gente praticamente está perdendo 1 ano, né? Os otimistas estão falando em maio e junho, os pessimistas estão falando em dezembro, mas a gente não sabe ainda quando a gente volta à suposta realidade do mundo. E nesse período as pessoas estão sendo expostas a coisas que nunca antes foi, né? Acho interessante a gente partir desse princípio de que as pessoas estão experimentando solidão de maneira, como é que eu posso dizer, não é mecânica, mas de maneira estrutural, né, como nunca antes.
Compulsória.
Né? Compulsória, boa. É, a gente tá vivendo um momento em que a solidão se tornou opção social, né, de fato. Pra quem, por exemplo, eu, né, que moro sozinho, que não interajo com ninguém diretamente há 30 dias, como às vezes pra famílias que não têm o hábito de interação entre si e estão sendo forçadas a ficar na mesma casa durante esse período todo, né? Pode falar.
A gente tem umas dinâmicas, né? A dinâmica de convivência social mudou, né? E aí a gente não está falando necessariamente de bem-estar, a gente está falando de lidar com as realidades que temos no momento, né? E aí como que a gente transforma, se é possível a gente transformar essas dinâmicas sociais em um ato suportivo para a gente aguentar esses dias, essas previsões, tanto otimistas quanto pessimistas, né?
E a gente vive uma fase de que informação é uma piscadinha no celular, né? A qualquer momento vem informação nova. E haja a cabeça para lidar com informação positiva e negativa. Eu lembro que logo no começo rolou as imagens da Itália e da Espanha, né? Que eram imagens chocantes, né? Até as imagens da China, né? De gente tossindo e caindo na rua. O médico que tentou alertar sobre o coronavírus todo entubado. E tudo assim, muito posto, muito gráfico e em muita quantidade, né? E isso acaba...
Muita informação.
Muita informação. Isso acaba sendo Eu não gosto do termo, porque virou um termo meme, mas isso acabou virando um gatilho constante para todo mundo, né? Porque quem não pode com imagem chocante estava sendo bombardeado. Quem tem algum tipo de ansiedade pela questão de tensão com a morte estava sendo bombardeado o tempo inteiro, né? Até que agora deu uma diminuída, né? Achei que de uns 10 dias para cá, por terem acabado o choque, diminuiu bastante o volume, né?
Eu acho que a gente tem que começar aí a pensar que nós somos indivíduos, né? E cada um de nós vai reagir de uma forma diferente a essa situação.
Sim.
Vai ter uma pessoa que sempre teve uma dificuldade de relacionamento social, que vai continuar, pouca coisa muda em um caso desse. Apesar que também existe a diferença entre a não sociabilidade por opção e a não sociabilidade compulsória, né? Então isso também tem que ser pensado. Mas principalmente que cada indivíduo vai reagir de uma forma a este momento. Então não dá pra gente colocar todo mundo ali num balaio. Não é porque todo mundo tá em casa que tá todo mundo aí prestes a ter uma crise, tá todo mundo aí tendo sintomas e sinais de distúrbio, né? Tem sim, felizmente, gente tirando, né, o famoso suco de pedra,
sim,
né? Gente que tá tentando tirar algo produtivo de coisas como pais que estão ficando mais tempo com seus filhos em casa, né? Que estão entendendo aí o funcionamento das crianças, né? O funcionamento de uma casa.
Pai,
né?
Descobrindo que tem filho, né?
Exatamente. Mas também a gente está tendo aumento de casos de violência doméstica, né? Eu estava lendo uma reportagem ontem, que teve um aumento aí, eu não sei como que eles tiraram essa porcentagem, mas que teve um aumento de 300% e poucos nas brigas domésticas, que não necessariamente são brigas que culminam em violência física, mas é uma briga, ou seja, tá aí no campo da violência verbal.
Sim.
Né? Então, a gente está colhendo esses frutos, a gente está vendo quais são os efeitos dessa quarentena de maneira social e psicológica, agora, né, estamos começando a ver isso daí um mês depois. A gente começou a quarentena, se eu não me engano, dia 16 de março.
É, o decreto oficial lá que o Dória soltou foi por aí, 17, 19, um negocinho.
É, então a gente já tá um mês nesse estado aí diferente. E aí, agora que a gente está entendendo os impactos sociais dela, né? E os impactos de saúde para além do Covid-19.
É, eu vi bastante, repercutiu bastante também aquele dado sobre o abismo social escancarado, né? De um lado, você teve ali, se eu não me engano, era Paraisópolis e Morumbi, né? É uma comparação que tá rolando muito na internet, né? Que o número proporcional de casos suspeitos mostra o Morumbi com mais e Paraisópolis com menos. Porém, o número de mortes confirmadas em Paraisópolis é tipo 80 e no Morumbi são 7. Então, assim, é tudo muito inicialmente chocante, né? A gente se assustou no começo, teve toda uma reação a isso, só que agora a gente está medindo bastante o impacto que isso está tendo, né? É, tanto socialmente quanto na saúde, principalmente psicológica de muita gente, né? Principalmente porque agora, né? Não era. Na época que começou, ainda tinha aquela ilusão de que o Covid não matava. Um mês depois, com os dados tanto do Ministério da Saúde, que estão uma vergonha por subnotificação e a falta de registro, mas mesmo assim são dados que a galera começou a ver coisas, né? Tanto que cidades mais, eu não vou dizer interiorana porque não é o nosso caso, mas a gente é um conjunto de cidades afastado do centro, né? Teve uns episódios para trás que eu falei que o Alto Tietê é uma região de relacionamento abusivo, porque é uma região muito bonita, mas governada por uma galera que, meu Deus. E aqui a gente começou a sentir agora, né? Agora que os boletins estão chegando nas dezenas de mortos, né? Em algumas cidades. E aí eu comecei a ver a reação disso, né? Muita gente que estava fazendo carnavalzinho em cima das decisões de isolamento pararam. As pessoas sumiram, né? E isso é uma coisa que é bom, porque eu fico com a falsa sensação de que as pessoas estão entendendo, mas por outro lado, eu me preocupo porque era muita gente aleatória, só fazendo graça, achando que ia sair de férias à toa, né? E na verdade, eu acho que agora essa galera tá começando a ficar com medo. E o medo é um negócio muito pesado pra se lidar em isolamento, acredito. Eu acho que, socialmente falando, as pessoas lidam melhor com o pânico. Não sei, acho que eu vou falar uma besteira, mas o pânico em conjunto às vezes flui menos do que uma pessoa sozinha em casa com medo, né? Não sei se é por aí, se eu tô pensando do jeito certo.
É, uma crise de pânico, ela nada mais é do que um medo irracionalizado, né? É um medo de algo que não se sabe o quê. E aí qualquer coisa pode ser um gatilho para uma crise de pânico, né? O medo, ele é um fator gerador, né, de muito sintoma, né? Ele pode vir a gerar muito sintoma, tanto a sensação de perseguição quanto esse medo de morrer, esse medo de ser visto, esse medo de ser julgado, né? Isso tudo o que causa são esses pequenos medos aí que, né, que vêm e que tomam conta da sua mente. Mas o que eu acho interessante a gente comentar é que, assim, a gente tem um desconforto generalizado, é um desconforto global em relação a essa coisa da quarentena. Você estava falando de um rolê histórico aí, né?
Sim.
A gente, a nossa geração e a geração dos nossos pais e a geração dos nossos avós, talvez, não viveram essa situação de pandemia, porque a última situação de pandemia global foi, se eu não me engano, em 1918, com a gripe espanhola.
Que foi uma situação
que chegou aqui, né? Chegou, inclusive, os estados brasileiros mais afetados com a gripe espanhola foram aqueles que não fizeram quarentena, que não fizeram isolamento social como se devia.
Foi nesse rolê que o prefeito de São Paulo morreu, né?
Bem, isso eu não vou saber falar.
Eu acho que foi isso.
Gente, depois eu linko
um vídeo sobre isso na descrição, viu? Eu acho que foi isso mesmo. Tem um vídeo muito bom do Átila falando sobre isso, inclusive.
Ele fala sobre essa questão da gripe espanhola, né? E a gente já teve aí uns ensaios de pandemia, mas nesse ponto em que estamos todos em casa, né? Que a gente está acompanhando o número aí de como esse vírus ele se dissemina rápido, né? A gente tem uma apresentação de uma realidade de fim.
Sim.
Então, assim, a vida que a gente levava não pode mais ser concretizada neste momento. Então, se eu acordava todos os dias às 7 da manhã, tomava meu café, saía de casa às 8 para entrar no serviço às 9, e depois eu ia tomar uma cerveja com os meus amigos, ou eu ia para o curso de inglês, enfim, toda essa rotina foi alterada, né? Alguma coisa aí foi rompida. Então, esse rompimento de rotina causa uma insegurança aumentada, né? Aí, né, tem uma lupa de aumento nessa sensação de insegurança do que vai vir, né? Do que vai ser essa pandemia, junto com este medo de perder entes queridos, de perder pessoas próximas. A gente está vendo que o desenvolvimento do vírus no Brasil é muito diferente do desenvolvimento do vírus na China, né? Aqui o vírus ele tem sido bem mortal em jovens, em adultos abaixo dos 50 anos. Então isso gera também um medo. E medo também de se perder, medo de ficar doente, medo de morrer. Então, a gente está lidando aí com várias dimensões de possíveis perdas, de uma perda real, que é essa perda dessa rotina, dessa vida que a gente tem, e que vamos jogar aí um quadro amplo de que enquanto não se tiver uma vacina, e você pode contar em um ano, a gente vai ter que intercalar momentos de quarentena, de isolamento e de vida social, né? A gente não vai conseguir viver da forma como se vivia. Então, o modo de vida que nós tínhamos antes de março, talvez ele não se repita tão cedo. Ou, quando ele vir a se repetir, ele vai estar numa nova configuração diante da quantidade de gente que estamos perdendo, né? Então, tem aí pequenos medos que estão instalados, tem aí o luto, né? Que o luto, quando a gente fala sobre isso, não é só perder alguém, é quando a gente perde alguma coisa. Qualquer coisa está passível ao luto, né? Ao sentimento de perda. A gente está lidando com tudo isso agora. Então, realmente é um lugar de mal-estar pleno.
Dito toda essa coisa divertida que aparentemente vai ser o nosso psicológico nos próximos tempos, vamos falar agora um pouco sobre como o isolamento de fato pode afetar algumas situações específicas da quarentena. Acho que principalmente das pessoas que estão mais próximas, assim, que a gente consegue imaginar alguns cenários, assim. Como que é? Você pode falar um pouco sobre como que pode ser para quem está fazendo isolamento social, mas ou em grupo, ou em família, ou sozinho. Eu tenho falado muito nos outros episódios sobre como tá sendo pra mim, porque eu moro 100% sozinho, é eu e o gato que some e volta pra comer. Mas, né, eu sei que em família, ou a galera que divide apartamento e tal, não sei o que, tá vivendo uma outra realidade. Você acha que, não melhor ou pior, mas que as diferenças são muito claras, assim, no efeito da cabeça das pessoas, desse momento?
Então, como eu havia dito anteriormente, assim, como as pessoas, elas são diversas, sim, né? Vai de cada um, porque realmente passar uma quarentena dessa, né, onde você não sai, onde a gente faz tudo pela internet, onde a gente faz tudo pelo telefone, pode ser muito interessante para uns estar sozinho, como pode ser desesperador para outros estar, né? Eu acho que o que é importante nesse momento é entender o desejo, é entender o que eu quero neste momento, o que é ideal para mim neste momento. Obviamente, aqui que a gente está falando na casa dos privilégios mesmo. Ah, eu tenho a opção de sair daqui, de ir para outro lugar. Ah, eu tenho a opção de sair da casa dos meus pais e ir para um outro lugar e ficar sozinha, ou fazer como alguns artistas têm feito, né, de se isolar em fazendas, nas montanhas. Anhas, né? Casas de praia. Mas é muito importante entender que neste momento a gente precisa entender o desejo, né? Sacar o desejo mesmo. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Eu conheço uma pessoa que mora sozinha, completamente sozinha, não tem nem gatos, cachorro, nada, e nesse momento percebeu que talvez não fosse o melhor momento para ficar sozinho. Então, o que que fez? Foi para casa de uma amiga que também estava em quarentena e está lá, as duas sem sair, fazendo tudo pela internet, home office e tal. Porque naquele momento ela percebeu que os medos que essa situação trazem, as inseguranças, talvez fosse demais para ela ficar sozinha com todos aqueles pensamentos e todas essas informações chegando. Então ela ali, né?
Sim.
Mediu, né? Contrabalançou e percebeu que talvez seja melhor. Encontrou também uma outra pessoa que também estava sozinho e que também estava precisando, estava se sentindo ali um pouco, e abriu-se essa possibilidade. Como tem também a situação de profissionais da saúde que estavam com pais, né, com os pais, e resolveu sair do lugar e ir ficar, porque sozinho teria uma tranquilidade maior para nas horas de descanso e até para proteger a família. Então, isso vai de cada um mesmo. Até mesmo porque nem sempre estar acompanhado da família significa segurança.
Sim, sim. Eu falei isso alguns episódios para trás, que a gente romantiza muito a presença da família, né? Que às vezes a pessoa estaria muito melhor servida em companhia de outras pessoas do que da família.
Exatamente.
E tem muito também, assim, do impacto posterior, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de ficar sozinho, tanto que eu moro sozinho já faz um tempo, e sempre gostei, desde de jovem. Só que, assim, com 30 dias, eu comecei a repensar isso. Eu falei, cara, ok, talvez isso seja um pouco pesado. Mas mesmo assim, eu acho que é um momento, inclusive, de pessoas, como você disse, que vivem sozinhas e às vezes batem muito nessa tecla, estarem descobrindo que existe, né, uma parte de si que, vamos dizer assim, age dentro desse contexto de estar sozinho, mas que na verdade pode ser um processo bem desgastante, né? Por quê?
É, porque as pessoas, elas muitas vezes, elas moram sozinhas por opção, né? Mas também tem a opção de encontrar com alguém, de sair de casa quando quer, ou ir para casa de outra pessoa, né?
Às vezes a pessoa mora
sozinha,
vontade, mas a casa
está cheia. O que no momento não é possível.
É, às vezes a pessoa mora sozinha, mas tipo, tem sempre alguém na casa de visita, de convivência. Ou como sou eu aqui, que é uma casa num terreno com outras duas. Então, apesar da gente não ser todo mundo porta com porta, existem outras pessoas perto de mim. Às vezes, por ser, sei lá, uma vila, a pessoa tem a sensação, a impressão de que tá sozinha, mas não tá. E agora tá sentindo, né? Prédio, né? Eu tenho, alguns dos podcasts que eu ouço, o pessoal que mora em prédio tá falando isso, né? Que percebeu que o convívio com a vizinhança do prédio é maior do que ele jamais imagina, jamais tinha prestado atenção. E é um... E como a gente já falou algumas vezes, é uma situação muito atípica, né? A gente não tinha vivido nada parecido com isso até então. E aí eu queria fazer uma pergunta, que é um negócio que eu tenho pensado sobre isso, em função de muita coisa que a galera tem falado sobre o depois da quarentena. E mais uma vez, todo mundo romantizando muito, né? Até uma frase que queira ou não queira, já começou a me soar até... Como é que fala? Mais ensaiada do que verdadeira, que é aquele negócio, a sociedade não pode voltar ao normal porque o normal era o problema. Mas a real é, a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente sabe que em algum momento a quarentena vai ser afrouxada, porque acabar, como você mesma disse, vai levar um tempo ainda. E muitas pessoas vão sair perturbadas dessa experiência. Já se imagina as principais dificuldades que a gente vão ter sobre isso? E aí eu tenho um... Você pode falar sobre, depois eu vou falar sobre um negócio engraçado que eu li na internet sobre isso.
Tá tudo na casa da especulação, né? Tá tudo na casa do que... Da imaginação mesmo. A gente não sabe como que esse mundo se desenha pós-pandemia, né? Vamos supor aí que nós estamos num momento em que se encontre uma vacina e que 100% da população, 99,9% dessa população é vacinada e está aí imune contra o vírus, né?
Sim.
A gente vai ter ainda que lidar com os impactos econômicos dessa pandemia, a gente vai ter que lidar com as mortes, a gente vai ter que lidar com as dores da perda de um tempo que está passando, né? E a gente vai ter que lidar com uma nova organização social, com uma nova forma de convivência, que é, dependendo desse tempo aí que virá, vai ser diferente disso que a gente está vivendo agora. E toda a modificação de modo de vida, ela causa um impacto, ela pode causar um impacto, né? Até a gente colocar as coisas num ritmo de normalidade, que é o que a gente está tentando fazer agora em quarentena. A gente está tentando trazer para casa da... Se existe, né, uma normalidade, né? Eu acho que não
que
é...
Seja, né?
Acho que nem é essa palavra... Mas a gente está começando a absorver e a deixar orgânico os cuidados que a gente tem que ter uns com os outros. De distanciamento, de uso de máscara, de lavagem de mão, enfim. A gente está começando a deixar isso orgânico, então a gente está sofrendo menos. Né? É o que tem se percebido no que diz respeito a essa mudança, né, de paradigma. O que vai acontecer é que quando a gente estiver livre disso, se estivermos, né, quando estivermos livres, a gente vai ter uma readaptação, e todo o processo de readaptação é complicado, é difícil mesmo. Então, é necessário que a gente esteja muito atento para esse pós. Se mostra, né, em todo o estudo de intervenção psicológica, né, em casos, né, de incidentes, né, de catástrofes, se mostra importantíssimo o pós, o cuidado com esses resquícios que vão ficar desse tempo de isolamento, né, ou a reconstrução de laços, né, e ao mesmo tempo um retorno a uma vida social que a gente pode fazer coisas dentro da nossa casa que a gente não pode fazer na rua. E a gente vai ter que reacostumar também com isso.
Eu li uma... Não é nem uma pesquisa, né? É uma opinião desses analistas de algum jornal americano que virou... Tipo, a fala dele virou febre em alguns pontos da internet. E o cara... comparava com o estresse pós-traumático de guerra, né, para algumas pessoas, né, principalmente a galera da saúde, que é quem tá tomando a cacetada de frente, né, de ter que lidar com tudo isso. E aí ele falava muito que a gente vislumbraria o que uma fatia da população pequena, que é a galera militar, sente quando volta de um estresse de combate. A gente provavelmente vai ter uma sociedade inteira muito próxima disso, e que isso é perigoso e tal, não sei o quê. Eu não sei até onde o cara queria, por exemplo, se aproximar de uma fala sobre totalitarismo, né, impor uma opinião sobre isso, mas eu achei interessante pensar que, de fato, a gente pode viver uma sociedade com estresse pós-traumáticos gigantes, né? De bloco, sabe? Tipo, toda a galera da saúde perturbada. Aí que nem a gente, que é de arte e cultura, todo mundo meio desorientado por ter ficado muito tempo sem ter acesso ao nosso trabalho. A galera, por exemplo, de outros recursos, né? Eu tenho pensado muito no pessoal de construção civil, porque teve galera que simplesmente não vai parar e, sei lá, vai ter pedreiro morrendo e azar, porque o empreiteiro não liga, né? E aí eu fiquei pensando que a gente pode ter blocos de desordem psicológica acontecendo por setor, praticamente, né?
E pelos mais diversos motivos, né? Porque, assim, pode ser que eu não... Que você não perca ninguém nesse processo. Mas pode ser que você perca seu trabalho nesse processo, né? E aí todo o desenrolar disso, né? Eu acho que é muito irresponsável da minha parte dizer que todos nós teremos, né, ou que vai ser grande o número de pessoas com sintomas de estresse pós-traumático, mas pode ser que aconteça. Pode ser que nós tenhamos aí N sintomas, coisas que inclusive a gente não tem o costume de ver, rompimento com a realidade, sintomas esquizofrênicos, depressivos, desordens sociais, de comportamento social, N coisas podem acontecer, não necessariamente por conta do vírus, porque as equipes de saúde, elas estão acostumadas a trabalhar sob pressão, né? Um hospital de pronto atendimento, ele é uma pressão constante. Quem já esteve ali na rotina de um hospital sabe, mas todos esses, mas tudo que eu falo aqui, eu acho que é bom a gente ressaltar que é na casa mesmo da desordem social, né? Porque você tem pessoas aí atacando profissionais de saúde na rua porque eles estão usando branco e pode ser que eles estejam doentes, então eu vou lá
A bizarrice sem tamanho.
Esse medo pode gerar no profissional de saúde, esse medo de sair na rua de circular na rua entre casa e trabalho pode gerar um estresse muito maior do que propriamente o combate à doença, a falta de EPI, a quantidade de gente que está morrendo, a falta de... O que eu digo é são muitas dimensões para serem olhadas e serem cuidadas. O pós vai ser extremamente importante de observar e de cuidar. A gente vai precisar estar muito atento com isso também. Não é com o final da pandemia, dificilmente as coisas vão voltar ao normal. A gente vai precisar aí colher esses escombros aí e perceber o que dá para ser feito.
E fazendo o recorte regional, né? Considerando a gente aqui, Brasil, e nossas lideranças, meu Deus, né? Vai ser escombro por quilômetros pra gente ter que lidar, né? E sem ajuda, aparentemente. Vai ter que ser sociedade por sociedade.
As notícias políticas, elas não são nada animadoras e elas contribuem para o adoecimento mental das pessoas. Vide a quantidade de gente que apresentou crises de ansiedade durante o processo eleitoral do ano, né, do ano retrasado. Então, isso inclusive vai ser uma coisa que eu vou conversar quando a gente entrar na casa das dicas, né, assim, do que fazer para minimizar esses impactos. Mas já falando, assim, muitas vezes a informação, ela pode até ser uma informação na casa do otimista, mas ela pode ter um efeito ansiogênico, né? Então, muitas vezes, é ideal delimitar um horário para se informar, para ler, para querer saber, e também desafogar também nesse sentido. Fazer outras coisas, ler outras coisas, fugir do assunto, porque isso está dado. E nós já sabemos o que temos que fazer. Agora, entrar em contato sempre com notícias, ainda mais porque a questão política também é muito séria no Brasil, pode ser que não se dê conta de tanta informação, né?
Sim. Essa parada das notícias eu experienciei na sexta, porque, aliás, na quinta e sexta, né? Eu tive... Foram 2 dias que foram bem, bem ruins, bem desagradáveis pra mim, e eu tive que lidar com um episódio de fobia junto e tal, e não sei o quê. E eu entrei num... Eu não sei. Eu dificilmente... Eu faço um filtro ruim de notícias, né? Mas eu tive que silenciar. Tipo, eu tenho o Telegram pra receber notícia, eu tenho as paradas do Twitter pra receber notícia, e eu tive que silenciar. Porque saiu uma pesquisa, a pesquisa foi comentada... E o resultado do comentário sobre a pesquisa era a gente se agredindo de um jeito que eu falei, gente, onde eu estou? E aí eu tive que silenciar tudo e passar a sexta e o sábado meio offline de notícias. E é um negócio muito louco porque muita gente que eu conheço é aquela galera do reply automático. Qualquer notícia que lê... reproduz qualquer notícia que lê sem consultar fonte nem nada. E é uma galera que, quando não tem notícia, é quase síndrome de abstinência. E eu imagino o quanto é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de lidar com realidade, às vezes, né? Porque simplesmente não consegue fazer o filtro básico, vamos dizer assim, de ler um absurdo e não perceber o quão absurdo é aquilo, né? E é um momento em que os absurdos... Se bem que o Brasil, desde 2017, entrou num vácuo de absurdo e não saiu, né? Então, sei lá. Às vezes só eu mesmo que sou um pouco mais... Como é que fala? Eu sou um pouco mais sensível com isso, porque as pessoas em volta de mim, às vezes, me assustam.
É que a gente está vivendo essa era da pós-verdade, né? Que é o que eu acredito que importa, a verdade, eu acredito, logo é verdade, né? Então, e neste momento onde a gente precisa de um respaldo científico, onde a ciência vai nos salvar, onde é a ciência que tem que encontrar respostas, é a ciência que tem que ver aí se a tal da cloroquina dá certo, se não dá certo, quais são os efeitos. Não dá para a gente partir do que simplesmente a gente acredita ou simplesmente a gente recebe na rede social. A gente precisa entender muito bem de onde que estão vindo informações, até porque isso também pode ser um fator que nos acalma ou não, né? Então, muitas vezes você procurar uma fonte fidedigna, né? Você estava citando o Átila, no próprio canal dele, muitas vezes, eu pessoalmente assisto para me tranquilizar, e eu sei que dali está vindo uma informação minimamente fidedigna, né? Porque o cara é um cientista, um cara que estuda, né, esse tipo de assunto, é uma pessoa que sabe do que está falando, então ele geralmente tem um efeito sobre mim tranquilizador perante as notícias de política, por exemplo. Então fazer esse contrabalancear aí, o que chega até mim, né, o que eu leio, o que eu vejo, e principalmente também, que isso é importante, o que eu transmito. Isso é muito importante, porque às vezes você acha que você está fazendo um trabalho bacana, né, de mandar para as pessoas e de informar as pessoas, e na verdade você está fazendo como um gatilho, né? Você está se colocando nesse papel.
É parte da engrenagem da máquina que distribui, né, as notícias falsas aí que fizeram o estrago que fizeram até o momento.
Sim, exatamente.
Certo, então, já que a gente já entendeu, ou pelo menos clareou as ideias de como está sendo, vamos falar um pouco sobre, né, algumas dicas, alguns cuidados para a gente poder se cuidar em casa, né, da maneira que for possível. O que você pode recomendar para quem está ouvindo? Espero que estejam ouvindo a tempo de se cumprir.
Tomara. Algumas recomendações do Conselho Federal de Psicologia, que para nós psicólogos também tem sido uma situação nova, né? Que também tem dado novos, tem delimitado aí novas formas de ação, né, do nosso trabalho. Mas o que eu acho interessante, primeiro de tudo, é a gente entender, perceber e aceitar o mal-estar. É importante a gente perceber isso. Nós estamos sob uma pressão muito grande, sob a pressão da mudança das nossas rotinas, sob a pressão desses medos, sob a pressão dessas inseguranças. Então, admitir que não está tudo bem. E aí, a partir do momento dessa admissão, a gente consegue entender o porquê que nós não estamos sendo, talvez, tão produtivos como nós seríamos em um dia comum, porquê que talvez o meu home office não está rolando, porquê que eu não consegui fazer determinada tarefa, porquê eu não consegui falar com determinada pessoa. Entender que essas limitações, elas são importantes, e admiti-las é muito importante também. Porque além de lidar com os medos e as inseguranças, lidar com a autopressão pode ser muito mais complicado. Achar que eu preciso render, achar que eu preciso fazer, eu preciso ler, eu preciso escrever, eu preciso... Não. Nesse momento, a gente precisa respirar e entender o que está acontecendo. Tá? Isso é muito importante. Como eu já falei, esse excesso de informações pode ser que não seja tão interessante. Entender os momentos em que eu vou me informar do que está acontecendo, dos números e tal, e saber onde eu vou me informar, em que lugar que eu vou procurar essas informações, em que canal, né, a partir de que lugar que eu vou ter essas informações, né? Evitar, obviamente, o que você puder fazer para evitar as fake news, né? A famosa, o gargarejo de vinagre que mata o coronavírus. É importante que a gente evite, né, esse tipo de informação e dissemine esse tipo de informação.
A automedicação com cloroquina mata, gente, pelo amor de Deus.
E sim, água calma, tônica, vamos com calma com o uso da cloroquina.
Água tônica não tem princípio ativo de cloroquina.
Sim, sim, exatamente. Uma coisa que tem ajudado muito algumas pessoas, a gente tem tido relatos muito bacanas em relação a tentativas de exercício cidadão durante a quarentena. Então, se você, porventura, estiver tendo que sair para fazer alguma coisa na rua, se você estiver trabalhando, se você... ou mesmo que você não esteja, procurar canais de ajuda, se você pudesse, se você tivesse a condição, também ajuda a gente a se sentir menos sozinho. Então, vou dar aqui um exemplo. Tem um pessoal, né, tem uma rede aí de contatos de pessoas que estão se juntando, né, virtualmente para ajudar outras pessoas que estão no grupo de risco e que não estão saindo para fazer compra, fazer farmácia, e aí se faz...
Sim, é uma iniciativa maravilhosa.
Esse cuidado econômico, aí de transferência bancária, tal, para fazer uma compra aqui, outra ali. A pessoa vai, passa no mercado, deixa tudo ou na portaria, ou na casa da pessoa, enfim, sem contato físico. Faz com que quem está tendo que sair não se sinta, né? E porque nós também estamos nesse isolamento social, que as pessoas se sintam menos sozinhas, que elas percebam que elas têm com quem contar e que elas podem ajudar outras. Então, esses ou quando você recebe alguma mensagem no WhatsApp de cunho xenófobo ou de cunho preconceituoso, você ajudar a combater aquilo, se colocar contra aquilo. Qualquer possibilidade de exercício cidadão neste momento ajuda a minimizar os espaços simbólicos que temos entre nós nesse momento. Tem uma coisa muito bacana também, que é procurar, se você estiver em casa, procurar uma rotina, estabelecer uma rotina prazerosa. Então, se você gosta, né, de cozinhar, talvez pesquisar novas possibilidades, novas formas. Se você gosta de ter aí autocuidado com pele, cabelo, rosto, enfim... trabalhar novas possibilidades, perceber novas possibilidades dentro de algo que você goste e separar um momento do seu dia apenas para prazer. Aquilo não vai ter nenhuma função educativa ou talvez uma função aí informativa, ela só vai ter como função oferecer prazer para o indivíduo. Isso é muito legal.
Porque a sua casa... Não há necessidade de ser 100% criativo 100% do tempo.
Exatamente. Até mesmo porque a casa da gente, nesse momento, né, nós que temos casa, nós que temos o privilégio de estarmos em uma casa, a nossa casa nesse momento é o nosso lugar de refúgio, é o nosso lugar onde nós estamos seguros e não necessariamente uma prisão. Né? Então, esse ressimbolismo de onde nós estamos é importante. Uma coisa para quem tem pique, para quem consegue a prática de exercícios físicos dentro de casa.
Boa sorte,
seja
galera.
Corda, que seja... enfim, quem conseguir fazer, porque é cientificamente comprovado que a atividade física, ela tem aí, ela auxilia... na geração de serotonina e na sensação de bem-estar. Então, para quem tá tendo sintomas aí de ansiedade, de depressão, tem que gerar a serotonina de alguma forma. E a forma que vai dar para gerar nesse momento, se você não tem acompanhamento médico, é mexendo o corpo.
Sim.
Para algumas pessoas isso é felizmente ou infelizmente, mas enfim. E uma outra possibilidade muito legal também é sempre entrar em contato com quem você gosta. Seja por Sim, vídeo, seja por ligação. É importante que manter esses laços aí afetivos, mesmo com toda a dificuldade aí, né? E todo esse afastamento. E por último, mas não menos importante, se você perceber que a situação está muito grave, que você não está conseguindo segurar essa barra, que está realmente muito complicado, procurar um profissional da saúde. O Conselho Federal de Psicologia liberou os atendimentos para todos virtualmente, então você pode. Existem profissionais aí espalhados, bons profissionais que estão fazendo atendimento social para pessoas de baixa renda, enfim, então existem possibilidades. E, em último caso, aqui na região do Alto Tietê, a gente tem o serviço de psiquiatria do Luzia de Pinho Melo, que é um serviço de pronto atendimento. Então, se a situação estiver muito grave, tome todas as condições aí de segurança, com máscaras, luvas, enfim, e podem procurar o serviço que está funcionando, o serviço de pronto atendimento psiquiátrico lá do Luzia de Pinho Melo em Mogi das Cruzes. Mas o importante é se cuidar e entender que a gente está realmente em uma fase muito delicada. A gente requer essa atenção mesmo.
É isso. Acho que já tem bastante opção, galera. Se cuidem. Ajudem a cuidar uns dos outros também. É importante. Lembrando que se você está ouvindo isso após 2020, saiba que em 2020 estávamos enfrentando uma pandemia com isolamento. Ou se você está ouvindo isso no passado, corra para avisar as autoridades que isso vai acontecer. E eu só posso agradecer a Tuane por ter topado participar. Foi a melhor pessoa realmente que eu consegui imaginar para dar essa participação aqui comigo hoje. Muito obrigado. Espero que a gente possa aproveitar isso em algum outro momento também.
Nossa, eu sou muito grata, de verdade. Espero que a gente possa se reunir aqui uma outra vez para falar de coisas mais amenas.
Sim.
Falar de teatro, falar de arte.
Sim.
Falar do impeachment do Bolsonaro.
Em breve.
E falar de coisas mais interessantes. Mas é isso aí, gente. Se cuidem, cuidem uns dos outros. Se ajudem. Ajudem os pequenos. E vamos fazer acontecer aí, certo? Obrigada.
Eu é que agradeço. Eu vou deixar aqui a rede social, o e-mail da Tuane linkado na descrição do podcast e vai estar lá no meu site também. E é isso, galera. Muito obrigado a você que está ouvindo. Já sabe, segue lá as redes sociais @TLHMultimídia ou TLHolanda590 e também segue no Facebook, facebook.com/TLHMultimídia. Valeu, gente, até a próxima.